Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Voz. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdevoz.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais.
Olá, vamos dar início a mais um podcast. Quero dar-vos as boas-vindas a este podcast com um título muito sugestivo, justamente para o início do ano escolar, que é Agarrados à NET. E, por causa disso, temos aqui os mais importantes especialistas nesta área e que nos vêm falar, nos vêm a dar algumas orientações sobre como é que nós podemos lidar com isto, porque eles já estão a lidar com isto há muito tempo e a ajudar famílias a lidarem e a abordarem melhor os filhos e orientarem os miúdos nestas questões ligadas à internet, à tecnologia e também aos telemóveis e dos iPads e dos computadores. Comigo tenho o Tito Moraes e a Cristiane Miranda, quero dar-vos as boas-vindas ao nosso podcast. Vamos começar pelo início, que são as apresentações. O Tito e eu já nos conhecemos há algum tempo, não sabemos há quanto, não interessa também. Tito, passo-te a palavra, conta-nos quem é que tu és e depois vamos passar a palavra à Cristiane.
Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estarmos aqui assim à conversa contigo sobre um tema que nos apaixona. Quem é que eu sou? Pronto, isto agora vou precisar de 20 minutos.
Ok.
Portanto, o meu nome é Tito Moraes, sou fundador do projeto Miúdos Seguros na Net, que criei em 2003, porque senti que havia uma necessidade de ajudar os pais, os professores, portanto, as famílias, as escolas e a comunidade em geral, a promover uma utilização ética, responsável e segura das tecnologias de informação e comunicação, sobretudo quando são usadas por crianças e jovens, mas também para sensibilizar os adultos. E é isso que eu tenho feito desde 2003. Mais recentemente, em 2016, escrevi um livro na área do cyberbullying, ou Cyberbullying Guia para Pais e Educadores, e desde essa altura é um tópico em que eu me foco muito, e mais recentemente, em resultado de ter conhecido também pessoalmente a Cristiane Miranda, avançámos para este projeto, mas a Cristiane apresenta-se e até pode dizer um bocadinho como é que nasceu o projeto.
Ok, obrigada. Obrigada, Tito. Eu vou depois colocar até o nome dos livros, porque eu tenho os teus livros e, portanto, acho mesmo importante que possamos ler acerca disso e informar-nos melhor, porque é informação valor. Agora vamos saber com a Cristiane Miranda como é que nasce este projeto, como é que vocês se conhecem e qual é o objetivo deste Agarrados à Net.
Claro. Magda, eu que feito mãe galinha, desde que meus filhos começaram a ser assim, os adolescentes começaram a entrar nestas coisas da internet e na altura do Facebook e assim, eu comecei a pensar, caramba, mas eu tenho que tentar manter meus filhos seguros, não é? Aquela coisa da gente achar que quer sempre controlar, sem controlar nada. E com uma breve pesquisa cheguei ao trabalho do Tito, portanto eu acompanho o trabalho do Tito há mais de 15 anos, precisamente com esta questão da segurança das crianças na internet. Em 2021 tivemos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente e estávamos a conversar sobre o trabalho dele, que eu admiro imenso, como é óbvio, e o que é que eu fazia, o que é que não fazíamos. E eu, apesar da minha área ser eu venho, o meu background, digamos assim, é de gestão de empresas. Eu há mais de 20 anos que trabalho a nível de voluntariado com jovens e os jovens para mim são uma paixão. Então há 8 anos a minha vida acabou por dar uma volta e eu acabei por encontrar no coaching uma forma de me ajudar a mim própria e depois assim, cara, mas eu posso ajudar também outras pessoas, quem é que eu posso ajudar? E para mim trabalhar com jovens, como era uma coisa muito muito natural, acabei por ter a entrar um bocado por esse caminho. Claro que só que trabalhar com jovens acabas por trabalhar também com pais e a parentalidade entrou-me aqui também, pronto, comecei-me a dedicar muito a estas questões. E coincidentemente ou não, em setembro de 2021, que foi quando um pouco antes que eu tinha conhecido o Tito pessoalmente, que estamos a conversar sobre isto, e em setembro fui a um piquenique com vários amigos, com vários casais amigos, e um dos meus amigos pegou na sua filhota, que na altura nem sequer 8 meses tinha, pôs-la no carrinho, a determinado momento, telemóvel à frente e está-lhe a dar a comidinha, não é? E eu estava assim a falar com o Tito e a dizer, caramba, não querendo julgar, mas isto não, acaba sempre por ver um pequeno julgamento aqui atrás, nós somos humanos, isto acaba sempre por acontecer, não é? Aquele pai de certeza que faz aquilo por sempre, por norma, porque ele ali tinha tantas coisas para distrair a filhota connosco, com os passarinhos, com as árvores. Caramba, mas como é que nós fazíamos quando os nossos filhos eram pequenos, não é? Olha, o aviãozinho, uma colherzinha para a avó, uma colherzinha para a mãe, uma historinha, mas estávamos ali em interação com eles, não é? Agora não, é o telemóvel. E isto não é novidade para ninguém, não é? Nós chegamos a qualquer restaurante, crianças maiores e mais pequeninas, todas elas com um telemóvel ou um tablet à sua frente. E os pais, eu em conversa com o Tito, estamos a conversar, achamos que os pais não têm mesmo muita consciência das consequências que isto trazem para o futuro. Então pensamos assim, cara, mas com aquilo que tu sabes, com aquilo que eu sei, com as nossas experiências, nós podemos ajudar estes pais a gerirem melhor o tempo que as crianças passam online. E o projeto começou aí, é Agarrados à Net, como gerir o tempo online dos teus filhos. Foram as primeiras sessões que nós fizemos por aí. Mas muito rapidamente apercebemos que isto tinha que ser um chapéu maior, digamos assim. Isto inclui muitas outras coisas que não é só o tempo. E quando nós estamos a falar do tempo, não é só o tempo em quantidade, é também o tempo em qualidade, que importa também muito o que é que eles estão lá a fazer, não só o quanto tempo que eles lá estão a fazer. E muito rapidamente juntamos aqui a outras questões que ao fim e ao cabo tem tudo a ver com o bem-estar digital. Acabamos por juntar o cyberbullying, inerentemente o bullying também, que o Tito já vinha trabalhando. Mas nós tivemos um pedido muito específico do Departamento de Psicologia da Polícia Judiciária de Lisboa para um caso que houve numa escola no norte de Portugal em que um jovem tirou a sua própria vida e eles estavam com muita dificuldade em conseguir chegar aos outros jovens e tinha havido casos de bullying, cyberbullying e questões de género também. Então nós criamos um programa muito específico para ir lá a essa escola e aquilo correu tudo muito bem e nós pegamos assim, opa, nós temos que levar isto a outras escolas também e criamos o Faz-te Ouvir. Dá a volta ao bullying e ao cyberbullying, que levámos à escola para falar com os jovens, mas também para falar com os pais. Mas temos outras áreas, não temos tido. Queres falar um bocadinho das outras áreas, que eu já estou?
Para além, digamos, das questões relacionadas com a utilização excessiva e com o bullying e o cyberbullying, temos também questões ligadas ao abuso sexual de crianças e jovens online, e aí trabalhamos desde a parte da prevenção do grooming, passando também pelas consequências associadas ao sexting, depois à coação ou à extorsão sexual. Trabalhamos também as questões relacionadas com a imagem corporal e o impacto que as redes sociais podem ter ao nível da imagem corporal, questões relacionadas também com a pegada digital que todos nós deixamos quando usamos estas ferramentas, não é? E que podem ter repercussões depois quando os jovens querem entrar na vida ativa e iniciar uma vida profissional. E trabalhamos também as questões dos conteúdos virais. Nas redes perigosos, não é? Os chamados desafios virais perigosos. E transversalmente a tudo isto, as questões ligadas à parentalidade digital. E fazemos isso das mais variadas formas, podcasts como este, eventos presenciais, conferências, workshops que nós próprios também volta e meia organizamos, um curso também que desenvolvemos e que vamos agora este final de ano começar a rever para relançar no ano que vem. Portanto, são várias as formas de intervenção, não é? E indo muito às escolas, falando com alunos, com pais e com professores e com toda a comunidade escolar.
Sim, até porque são os adultos, não é? Quer na questão do parental, quer na questão da educação, são os adultos que vão formar e vão dar acesso, como a Cristiane estava a dizer muito bem, somos nós que damos acesso, ou vedamos esse acesso aos miúdos. Tu estavas
É,
aqui a
do bom ao
falar.
mal, somos exemplo. E somos
Exatamente.
exemplo. Bom ou mal, somos exemplo.
Sim, eu estava a ouvir a Cristiane há bocadinho dizer que chega-se a um restaurante e damos o telemóvel aos miúdos. Mas se nós formos sem miúdos, se calhar também vamos sacar do telemóvel, portanto, também me parece que temos que olhar um bocadinho para nós, não é? E como é que nós estamos a preencher os nossos vazios e o nosso tempo? Enfim,
Dúvida.
isto, nós temos um tempo contado para o nosso podcast, mas eu já anotei aqui N coisas. E de facto, esta questão da pegada digital, muitas vezes as pessoas não têm a consciência de que uma vez na internet, para sempre na internet. Eu, na minha outra vida, fui diretora de recursos humanos. E a primeira coisa que eu fazia quando me caía um currículo na mão era pegar no e-mail e escrever o e-mail no Google. E do Google ia para o Facebook, e do Facebook a maior parte das pessoas na altura não tinha páginas privadas. E, portanto, aquilo eu cruzava o que estava escrito e a forma como estava escrita, apresentava o currículo com aquilo que a pessoa apresentava nas suas redes sociais.
O outro lado dos candidatos, não é? Aquilo que não
Exatamente.
são apresentados nem nos currículos nem nas entrevistas, não é?
Tal e qual. E eu até apresentei um currículo muito interessante, mas a forma como a pessoa decidiu apresentar-se nas redes sociais, para mim, barrava automaticamente.
Quem tem um exemplo disso pode contar de alguém que se candidatou, não é? e até tinha um currículo interessante, mas quando um dos sócios da empresa vai ver o perfil, que conta a tua história, já percebi.
É uma das temáticas que nós levamos às escolas e o que nós reparamos é que os jovens não têm muita noção. E hoje em dia, além de não ter muita noção do impacto que podem ter, hoje em dia há aquela noção de que tudo me é lícito, eu posso fazer tudo, a vida é minha, o corpo é meu e eu tenho direito sobre isto tudo e é tudo muito verdade e é tudo muito bonito. Só que nós vivemos em sociedade e a sociedade também tem as suas regras e também tem as suas coisas. Nós temos também de saber estar e saber ser nos locais e nos sítios com as pessoas com que estamos, porque isto tudo tem consequências e tem os seus impactos. E muitas vezes os jovens até pensam do género, ver o que eu publico, só se for para um cargo muito importante, se for para um cargo de direção, aí se calhar vão ver. E eu conto mesmo esta história porque passou-se mesmo com uma pessoa mesmo muito próxima de mim, que trabalha numa pequena empresa têxtil no norte do Portugal, portanto não é nenhuma coisa aqui, nenhuma meta, nenhuma pessoa que nem nada por aí fora, passando aqui também estas questões. E era para um cargo de comercial da empresa. E teve uma moça que tinha todas as características em termos de currículo, mas quando foram ver as redes sociais, era uma daquelas moças que, sim, senhora, tinha muito, muito gosto no seu corpo e, por justo, era uma miúda muito bonita, mas todas as suas fotografias eram todas sobre si, todas muito expostas, todas muito ousadas, e isto é uma empresa familiar, não se coaduna com os valores da empresa. Isto foi o que fez com que a miúda não fosse contratada. E é importante nós passarmos estas informações aos nossos jovens, por muito que eles não acreditem, por muito que eles achem, ah, não, Não, a gente vai-lhes ensinando e vai-lhes dizendo sim, tem consequências, sim, as pessoas olham para isto, sim, tem cuidado com o que publicas, não é? Mas isto começa muito antes, Magda, isto começa já com os pais, não é? Que é uma outra questão que
Sim,
nós falamos.
eu só acrescentar uma coisa
Justamente,
que a
com
Magda também tinha dito, que é a questão dos pais, não é? E nós temos perfeita noção disso. E achamos é que, indo pelos filhos, é a forma de chegarmos aos pais, porque os pais não se preocupam com eles não têm esse problema, acham que não têm esse problema. Mas acham que os filhos têm. E começando a sensibilizá-los por aí, do nosso processo que usamos, eles vão perceber que afinal eles também é melhor orar um bocadinho para eles.
Interessante, foi assim que a reciclagem entrou em Portugal.
Pois, sem
Foi
dúvida.
formando os miúdos na escola para se fazer a triagem do plástico, do papel, não é? Do orgânico, que se conseguiu depois formar os pais. E realmente é uma excelente estratégia, porque também muitas vezes são os pais que colocam. São os pais, parece que é outra entidade, que não somos nós. Somos nós, eu sou mãe, não é? Somos todos aqui pais e mães, somos nós que colocamos. As imagens, decidimos colocar ou não as imagens dos nossos filhos e com que legitimidade, não é? E aquele argumento que usam algumas vezes, ah, mas o meu filho deixou, estamos a falar de menor. A partir do momento que é menor, eu sou a pessoa responsável por ele. Eu tenho de me perguntar, eu tenho uma checklist de muitas vezes entre 10 um dia partilho convosco, que é os motivos pelos quais eu vou partilhar isto na internet. Por que razão é que eu quero pôr uma fotografia do meu filho ou da minha filha na internet? Uma coisa é eu pôr a minha fotografia, ok, eu assumo, sou responsável por mim. Mas outra coisa é, o que é que me leva a colocar uma fotografia do meu filho que completou agora o 12º ano, estou muito feliz por ele e tal, fala sobre mim, fala sobre ele, fala sobre o meu ego. Enfim, mas não é sobre isso que nós estamos aqui a falar, portanto, vamos já
Isso é
marcar um
muito
segundo
interessante, porque a
podcast.
maior parte das vezes os pais, quando publicam conteúdo sobre os filhos, é por razões egoístas.
É por ego,
É
não é? É
para
por ego.
preencher algo deles, não
Sim.
é?
Eu acho que isto nos leva a um segundo podcast.
Isso,
Estamos aqui a manter-nos
o
no segundo.
levar os pais a refletir isso, acho excelente.
Sim,
Claro.
eu tenho uma checklist uma vez numa entrevista, penso que foi com a Sábado, eu partilhei com eles. Quer dizer, nós temos, enquanto pais, enquanto adultos, perguntar-nos por que razão é que eu estou a publicar aquilo, mesmo acerca de mim, mesmo acerca de mim, quando eu vou contar a minha história. Qual é o motivo pelo qual eu tenho necessidade de fazer? É uma estratégia porque eu trabalho numa determinada área, é uma estratégia? Pode ser, ok, para inspirar, para servir de exemplo, muito bem. Tenho que partilhar sempre a minha história, tenho que partilhar sempre a história dos meus filhos, não é? Tenho que contar a minha vida toda. Então, quem trabalha em parentalidade, que é o meu caso, não é? O nosso caso também, será que eu tenho que contar a vida dos meus filhos? Não, não é? Eu não preciso contar a vida dos meus filhos, não preciso contar a minha vida pessoal para poder estar nesta área. Então, dessa maneira, um oncologista tinha que ter tido um cancro, uma pessoa trabalha com problemas cardíacos, tinha tido um ataque cardíaco, não é? E pronto, e então aí tínhamos legitimidade para falar sobre o assunto. Bom, vamos lá adiante, porque eu acho que está muita gente aqui curiosa para saber o que é que vocês têm a dizer com esta questão, que foi uma questão que entre ontem me caiu assim às toneladas nas redes, em mensagem, que era: Magda, o meu filho vai agora para o 5º ano. E toda a gente está a oferecer um telemóvel. Será que eu devo oferecer um telemóvel ao meu filho? Será que sim? Será que não? Então a pergunta é: para que é que se oferece um telemóvel no 5º ano? E ao oferecer, quais deverão ser os critérios de utilização? Seja no 5º ano, seja no 9º ano, diria eu, precisa de haver critérios de utilização. Mas vamos primeiro à moda que há. Ou ao medo que há quando os miúdos passam do 4º ano para o 5º e que se oferece um telemóvel, haverá necessidade disso, sim ou não? É uma moda, é uma tendência que chega só ao 5º ano e todos eles recebem um telemóvel? Como é que é?
Ok, eu acho que a Cristina depois pode desenvolver, mas eu ia alertar para o seguinte, e nós fizemos uma série de posts relacionados com essa temática. Mas há uma questão essencial, é que 5º ano, no Reino Unido recentemente foi publicada uma sondagem que diz que um em cada 5 crianças entre os 3 e os 4 anos já tem o seu próprio dispositivo. E isto é alarmante. Mais alarmante ainda é que também cerca de um em cada 5 já tem os seus próprios perfis em aplicações de redes sociais nos seus telemóveis. 3, 4 anos.
Estão
Portanto,
muito à
isto.
frente já estão no digital, vão ter uma carreira de futuro, não é, Cristiano? Estou agora a pensar nesta argumentação.
Eu
Esta.
acho que isto é alucinante. Né? Portanto, se essa questão se está a colocar no 5º ano, ainda bem que ela se está a colocar no 5º ano,
Mas
porque muito
rapidamente se vê.
provavelmente se vai colocar mais cedo.
Sim.
Relativamente a isso, a Cristiana aí pode avançar, nós fizemos um post exatamente sobre essa
Essa matéria.
questão, e eu depois posso complementar.
Claro.
Parece bem?
Sim. Magda, também só para ter uma noção, a maior parte dos pais que nos procuram, mesmo em termos de escolas e assim, é mais ou menos por essa volta quando os filhos começam a entrar no 5º, 6º ano, ou seja, ali nos 10 anos, 11 anos. E isto normalmente vem por um motivo simples, que é quando os miúdos começam a ganhar asas para quererem voar as vidas deles, não é? Quando começam a construir ainda mais, digamos assim, a sua individualidade, a sua personalidade, e começam a querer desamarrar aqui as amarras, não é? E os pais aí abrem os olhos e pensam: ai, que o menino está-me a fugir. E querem tentar controlar-nos ao máximo. Uma criança, e eu sei que nós estamos a falar de oferecer o telemóvel, mas só para fazer este parênteses, porque às vezes os pais não têm muito esta noção, porque isto tudo começa antes. Isto não começa aos 10, 11 anos. Normalmente, hoje em dia, uma criança com. Eu falei daquele caso de uma amiga, ela nem sequer 8 meses tinha, mas pronto, eu vou dizer que com 1 ano de idade, uma criança já tem um ecrã à sua frente. Seja um tablet, seja um telemóvel, seja uma televisão, já tem um ecrã à sua frente. Quando chega aos 10 anos, o que nós costumamos dizer nas nossas formações para os pais é: eles não têm uma licenciatura, eles já têm um doutoramento e um pós-doc em utilização de ecrãs. Se até essa altura não foi feito nada, dar um telemóvel para a mão de uma criança sem mais nada, isto vai dar asneira de certeza. Mas
Ou
de certeza.
seja, deixa-me só aqui fazer um
Sim.
parênteses. Então, aqueles pais que dizem: não, os meus filhos não têm acesso a nada, nem a tablets, nem telemóveis, nem a televisão, isso também estamos no 80. Passando.
Também estamos no 80.
Ok, portanto, é um extremo.
É um extremo.
Sim, vai ter consequências também. E
Também
nós
vai ter
temos muitos
consequências.
casos, por exemplo, de pais que impõem regras que durante a semana não há consola. E os meninos só podem usar a consola ao fim de semana. Nós olhamos para isso e pá, faz lógica. Durante a semana tem escola e tal e não sei o quê. Sabe o que é que acontece, Magda? Os miúdos ao fim de semana depois não querem ir com os pais para lado nenhum. Porque como não podem jogar durante a semana, dizem, pá, agora ao fim de semana é a única altura que eu tenho para jogar, vocês querem acabar com vocês para não sei de onde? E começa a criar este tipo de problemas. Portanto, às tantas é preferível deixarem jogar pouco, mas deixarem durante a semana para não terem depois esse problema ao fim de semana. Isto traz uma outra coisa que também podemos falar lá mais para a frente, que é esta ideia peregrina de proibir os telemóveis nas escolas, mas depois podemos ir
Já lá vamos, de certeza.
a isso.
Mas
Ok.
fazer o quê? Quando chegar aos 10, 11 anos, se a criança já está a usar ecrã já há não sei quantos anos e não tem nenhum tipo de regra, não tem nenhum tipo de controle, não tem nenhum tipo de ensinamento por parte dos pais, já para não dizer também por parte da escola, mas neste caso mais por parte dos pais, chegar aos 10, 11 anos, temos que ter muito em atenção como é que isto vai ser feito, ok?
Quais são os critérios, não é? Quais são os critérios?
Quais são esses critérios? E a questão é mesmo esta questão que estava a Magda a falar, mas qual é a necessidade de uma criança do quinto ano? Qual é a necessidade? Meu filho vai agora para o quinto ano ter um telemóvel. É porque ele vai apanhar transportes, autocarros, metro, o que seja, e eu preciso estar aqui um bocadinho em controle, digamos assim, sinto-me segura e ele também, porque tenho um telemóvel. Ou é porque, não, mas é que todos os amiguinhos vão ter e se ele não tiver, vai sofrer de bullying. É daquelas coisas que nós dizemos, não é? Pois, mas olha, ele vai
Vai
sofrer.
ficar excluído, não é? Aquilo que
Vai
eu
ficar
ouço
excluído, não é?
muito é, mesmo miúdos que não têm o um telemóvel, sentem-se excluídos. Porquê? Porque estão todos a olhar para o telemóvel e eles dizem, mas eu não tenho com quem brincar.
Com quem brincar, sim.
Então, eu também quero brincar com alguém, mas está tudo agarrado ao telemóvel. Opa, arranjei-me um telemóvel para brincar como eles. Não é com
Isso
eles, é brincar como eles, porque senão eu estou aqui sozinho e abandonado.
é uma realidade. E já podemos falar daqui a bocadinho da questão dos telemóveis nas escolas também. Mas
Deixa-me só dizer
toda.
aí uma questão, Cristiano, que é importante também os miúdos perceberem que às tantas quem tem mais opções são os amigos, não é ele. E que às tantas, quer dizer, nós também temos que aprender, e quem é filho único sabe isso, a entretermos sem termos necessidade permanentemente de ter alguém com quem brincar connosco. Sabermos, aprendermos a brincar sozinhos, não é?
Sim, ainda assim eu olho para a escola como meio social, não é? E que se eu não passar os recreios sozinho, um recreio, dois recreios ainda vá, sistematicamente recreios sozinhos, porque eu não tenho telemóvel, eu não estou a dizer que se entregue um telemóvel,
Sim.
mas também dá que pensar, não é?
Sem dúvida, sem dúvida.
Portanto, é
O que estamos a
natural.
ver é que há pais que se juntam para começarem a não dar telemóveis aos filhos, ou não, aos miúdos, não, aos filhos não levarem os telemóveis para a escola, para brincarem com outros meninos. Tantas tantas, o que como pais devemos fazer é procurar, estar mais presentes na vida escolar dos nossos filhos para perceber essas dinâmicas, não é? E dois, nas reuniões de pais, colocarmos essa questão e vermos como é que outros pais reagem. Porque se às tantas outros pais reagem da mesma forma, só eu depois da reunião até queria falar consigo.
Sim, às
Mas
vezes é
também tem
falando.
um problema, tem o mesmo problema que o seu. Às tantas a gente pode fazer qualquer coisa quanto a isso.
Mas sabe que
Desculpa,
esta questão
divaguei aqui.
da exclusão também é giro, porque nós também ouvimos miúdos a dizer, não, eu desde que eu comecei a ter o telemóvel e a brincar com o telemóvel nas escolas, que eu brinco com os meus colegas, que até ali ninguém queria brincar comigo. Portanto, há que encontrar mesmo aqui um equilíbrio. E a questão, voltando outra vez, se dar o telemóvel ao filho ou não. Há aqui várias questões que os pais têm que se colocar. Há uma conversa muito importante a ter em família. Há regras a serem feitas. Se não foram já feitas antes, esta é um excelente momento para termos regras para a utilização do telemóvel, para dar um telemóvel aos nossos filhos. E mais do que a idade, é a questão da maturidade da criança em si. Okay? Porque vamos
Tal e
perceber
qual.
uma coisa. Se a criança já costuma, por exemplo, brincar na consola. E cada vez que tem que sair da consola, e lá em casa, é uma grande confusão, são birros, gritos, berros, gritos e conflitos. Dar um telemóvel só vai aumentar esta questão. Portanto, há
Sim.
aqui toda uma questão. Não, isto aqui não há um botãozinho mágico e é igual para toda a gente e é a solução para todos, porque cada família tem a sua dinâmica.
Sim, há miúdos que recebem o um telemóvel e que se esquecem do telemóvel em casa e fica descarregado e os pais ficam furiosos, mas eu deito um telemóvel para quê? Que é para tu estás descontactável e deixas o telemóvel em casa e outros a quem está o telemóvel e a criança tem o telemóvel em silêncio o dia todo, mas está a jogar e o telefone toca e ela ignora a chamada e não atende a chamada. E, portanto, até podem ser irmãos que nós vai ser sempre uma surpresa, não é? Não é só o exemplo que os pais dão, nós também temos que contar com a própria natureza da criança. E quais seriam, assim, de uma forma breve, os três principais critérios para a utilização do telemóvel? Ou na utilização do telemóvel?
A maturidade é um deles, não é?
Sim, sim.
E há uma outra questão, é assim, depende da idade que estamos a falar também. Idade, maturidade, estes dois fatores pesam. E crianças mais pequenas necessitam naturalmente de um maior acompanhamento e de um acompanhamento mais próximo. E se eu, como pai ou como mãe, não tenho tempo para acompanhar os meus filhos, Então é melhor não lhes dar um dispositivo que vai exigir de mim tempo para fazer esse acompanhamento.
Essa
Então,
supervisão, sim.
às tantas é algo que eu tenho que resolver primeiro antes de dar esse dispositivo. Depois, trabalhar questões como sejam o autoconhecimento da criança, de ela ser capaz, com isso que estava a dizer, tem o telemóvel, mas isso não é o ponto central da vida dela. Há mundo para além do telemóvel. O telemóvel tem o seu lugar, mas não é o centro de tudo. E depois, haver aquele género de situações também, que os miúdos também têm que aprender a ser resilientes. Quer dizer, eu posso ter o telemóvel, mas não posso estar permanentemente ligado ao telemóvel. Há ferramentas que nos ajudam e que ajudam as próprias crianças a terem percepção disso. Por exemplo, nós organizámos na primeira semana de maio, este ano foi a primeira edição, para o ano vai ser a segunda, a Semana do Bem-Estar Digital. E uma das ferramentas que nós usamos é as pessoas aprenderem a ver quanto tempo já usaram o telemóvel. E houve escolas que fizeram esse exercício. Puseram os alunos a verem quanto tempo é que tinham usado durante essa semana e a estabelecerem metas de utilização para a semana seguinte. Resultado, que nos foi comunicado por professores, que nós não foi uma experiência feita por nós, é que houve alunos que conseguiram reduzir o tempo de ecrã que estiveram. Então, esse processo é algo que também é importante para lhes dar autonomia, porque nós, como pais, não temos capacidade de estar a acompanhar os filhos 24 horas por dia. Portanto, eles têm que ser responsáveis também por eles próprios, não é?
Temos que criar o caminho para que eles consigam ser autónomos, não é? Cada vez mais autónomos, seres pensantes, não é? Que tenham, que se observem, que se escutem. Mas isso nós não vamos, não queremos acompanhá-los o tempo todo, nem é para isso que os pais existem. Os pais existem para os fazer sair de casa independentes, por muito que isso possa custar, mas é pô-los fora de casa independentes e autónomos. Mas também precisamos fazer, de criar esse caminho, não é? Muitos dos nossos medos impedem-nos de ajudar os medos a criarem esse caminho.
Portanto, seria, em primeiro lugar,
Maturidade.
a questão da maturidade, a segunda questão, a questão do autoconhecimento e do autocontrolo e da resiliência, e um terceiro aspecto, Cristiano, se ocorrer assim mais alguma coisa, se não ficamos por estes quatro.
O terceiro aspecto é a questão das regras.
Ah,
É
sim.
importante haver regras na utilização destas questões. E nós, nas nossas formações, falamos isso com os pais e damos algumas dicas também de como criarem essas regras. E uma delas, e já agora vou deixar só aqui uma, que é para também não ter muito spoiler das nossas formações, uma delas é: se aos 10, 11 anos é que se vai começar a criar alguma regra mais específica, e nomeadamente no que diz ao telemóvel, juntem o filho para criarem essas regras. Não façam isso de forma imposta. Com 10, 11 anos, estava a Magda a dizer a questão de darmos pensamento. Acho que é das melhores coisas que nós podemos dar aos nossos filhos hoje em dia é a capacidade de pensamento crítico. E nós não damos pensamento crítico aos nossos filhos a dar-lhes as soluções e a dar-lhes as ordens e esperar que eles cegamente sigam aquilo que nós dizemos. Eles têm pensamento crítico, eles têm que ter eles próprios pensarem. Ok, a minha mãe está-me a dizer isto, meu pai está-me a dizer isto. Quais são as consequências disto? O que é que pode ser? Nós sabemos que eles, até pela própria constituição cerebral deles, que ainda não está completamente desenvolvida, as crianças não conseguem ver o futuro e as consequências das suas ações, não têm esta capacidade e mesmo da gestão dos seus impulsos. Por isso é que estamos cá nós pais para os ensinar e a todo momento, mas não é chegar lá, olha, estás aqui o telemóvel e a regra é esta, é assim, eu tiro-te o telemóvel. E a criança vai dizer que sim, porque, não é? Porque era o telemóvel, digamos assim, e depois vai fazer tudo para fugir dessas regras sem os pais saberem. Nós sabemos como é que são os filhos, nós também temos essa idade, não é?
O que é
Portanto.
delicioso é que quando nós colocamos a questão e quais é que serão, poderão ser as regras de utilização deste telemóvel, muitas vezes eles são muito mais duros do que nós seríamos se fôssemos nós a colocar as regras. Portanto, vale a pena escutar e até depois dizer, olha, eu acho que isso também é um bocadinho exagerado, não precisa ser tanto assim, e tornarmos pessoas um bocadinho mais, ou mostrarmos a nossa flexibilidade e sensatez. Agora, vamos à pergunta quente, 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 que é: será que eu posso ter o código de telemóvel do meu filho? Posso ter acesso ao código? Portanto, olha, pega lá, João Maria, está aqui o teu telemóvel. Está aqui o teu telemóvel. Já estabelecemos as regras, certo? O código é este, que está aqui no cartãozinho. E ele diz assim: então vou mudar o código. Ou não diz e muda. Então, como é? Posso ter, não posso ter? E se esbarro em alguma coisa? Ter o código significa alguma coisa? Significa que eu vou lá, que não vou? Não, há aqui muita coisa que eu acho que tem que ser visto, mas deixo para vocês.
Okay. É sempre um equilíbrio difícil, não é? Porque as crianças têm direito à proteção e confere aos adultos garantir essa proteção e educá-los para que eles depois possam ser autónomos. Mas a criança também tem direito à privacidade. E esses dois, o equilíbrio, digamos, desses dois valores não são fáceis, sobretudo na adolescência, não é? Portanto, eu diria que os pais terem acesso ao código, ao password, acesso ao dispositivo, mal era se assim não fosse, quer dizer. Agora, é mais do que isso, a questão que eu acho que se coloca é para quê? Né? Se for para andar a bisbilhotar as conversas dele, para saber o que é, olha que giro, sabe o que é que ele hoje disse há não sei quantas, e o que é que ele hoje disse há não sei que mais. Eu, sinceramente, acho que isso é uma futilidade, não é?
É uma invasão de privacidade, não é?
Completa. Portanto, acho que não se justifica. Mas há situações em que eu acho que se justifica mesmo, não é? Que é assim,
Sim, desconfianças
se
e
um
tudo
predador
mais.
sexual pode falar com a minha filha ou com o meu filho, eu não vou poder estar a par dessas conversas. Quer dizer, o predador sexual pode, mas eu não posso? Acho que não. O meu dever de proteção, nesse caso aí, se eu suspeitar que ele pode estar a ser alvo de um processo de aliciamento, não é? O meu dever de proteção sobrepõe-se ao zelar pela privacidade da criança. Aliás, fazer com que um predador sexual não entre em contacto com uma criança está dentro dos meus deveres de zelar pela privacidade dela. É?
Ora bem,
Para
ora
isso,
bem.
eu tenho que ter acesso a essa password. Agora, pode haver situações, a partir de um determinado nível de maturidade, que nós podemos arranjar, eu acho que até aos 10 anos, digamos, eventualmente podemos esticar mais um bocadinho, assim, sou eu que pago a conta, desculpem lá, quer dizer, e por todas estas razões estive aqui assim a dizer, portanto, eu tenho que ter esse acesso, ou então não te dou esse dispositivo. Essa pode ser logo à partida. Uma das condições que é criada, não é? Eu, para te dar algo que te pode pôr em risco, eu tenho que garantir que eu posso proteger-te.
Tá
De outra
legal,
forma,
tá
não
legal.
te dou acesso a isso. Quando entramos na adolescência, isso começa a ser mais problemático, porque aí a noção de privacidade começa a ser muito mais exacerbada por parte de um adolescente, mas também é a altura em que os jovens podem ser alvo não só de situações de bullying e de cyberbullying, mas como também de situações de aliciamento. E então aí pode ser arranjada uma solução de compromisso. Tinha um colega, por exemplo, tinha a password num envelope guardada e que em caso de necessidade, em caso que ele suspeitasse, ele tinha essa password para poder abrir. A partir do momento que ele mudava a password e não atualizava o envelope, estava a quebrar uma regra básica que estabelece a confiança entre pais e filhos e, nesse sentido, deixa de poder ter acesso ao dispositivo. Acho que é tão simples
Claro.
quanto isso.
E
Muito
antes, eu acho que antes desta questão de um pai ter a necessidade de ver um telemóvel do seu filho, há que criar efetivamente esta questão de primeiro ter uma conexão grande com os filhos, que é isso que hoje, que hoje em dia acho que falha muito entre pais e filhos, muitas vezes por falta de tempo e outras questões desta vida corrida que hoje em dia se vive, não é? Infelizmente acho que há muita conexão que se está a quebrar ou a não ser feita e a não ser criada entre pais e filhos. Há um bocado a Magda estava a falar e estavas a falar bem. Os pais, nós estamos aqui para pôr os nossos filhos no mundo com autonomia, não é? E é isso que nós temos que fazer. E para isso temos que confiar neles. Nós temos que confiar que quando o nosso filho vai para a escola, que ele vai para a escola, não é? Não vamos estar a segui-lo. Não é? Muitos pais que dizem, ah, eu quero um controle parental para ver onde é que o meu filho anda. Ok? Há que ter esta confiança. E esta confiança, esta liberdade, esta responsabilidade tem que ser criada desde cedo. Voltamos outra vez. Não é aos 10, 11 anos, quando vamos ao telemóvel, que vamos querer que ele comece a ser responsável e consiga perceber que tem liberdade, mas também tem responsabilidade. Não, isto tem que ser criado antes. Não é? Tem que ser criado antes. Pode ser criado aos 10, 11 anos, que vai dar um bocadinho mais trabalho, vai. Não, para não desmoralizarmos aqui as pessoas que estão com miúdos com 12 anos e, oh meu Deus, agora
Tá
sou
bem,
muito
tem
volta
12 anos.
para trás. Não,
Não, realmente não.
é possível fazê-lo, porque dá mais um
Claro
bocadinho de
que é.
trabalho, dá,
Dá mais
é
trabalho.
verdade, mas
Verdade.
ainda vamos a tempo.
Claro que sim, claro que sim. Não queria estar a tirar a esperança dos pais que têm todos, que os filhos com 11 anos, 12 anos, e agora já não posso fazer mais nada, que já tenho 11 anos, já não tenho nada para fazer, agora que vai à vida. Não, não é isso. Nós
Já
entendemos.
estraguei tudo, já não fiz,
Já
já
estraguei
não vou
tudo, agora já não
ter.
posso ver mais nada. Não, nós como pais podemos sempre fazer alguma coisa. Nós podemos
Tal e
sempre criar
qual.
os nossos filhos, nós podemos sempre tentar retomar. Pode ser mais difícil, mas temos, e temos, eu diria até que nós temos essa obrigação de o fazer. Um pai ou uma mãe que tem uma necessidade de ver o telemóvel do seu filho, primeiro tem que perguntar primeiro a si próprio porquê, o que é que está a passar, não é? Portanto, porque é que, antes de chegar lá, falou com o filho? Temos a certeza, que esta certeza nós pais nunca a temos, mas estamos confiantes de que, se o nosso filho tiver um problema, vem falar connosco. Nós sabemos, o nosso filho
Às
sabe
vezes
que
não
quando vem
vem,
falar,
não é? Às vezes não vem,
às vezes não vem.
mesmo a relação sendo próxima e segura, muitas vezes
Às vezes não vem.
o medo de, não é o medo, mas é, nem é o medo de desiludir os pais, é eu desiludir-me a mim e agora vou-te levar isto também para os meus pais. Portanto, às vezes a relação, eu vejo isso nas sessões de orientação, a relação é boa, é uma relação saudável, mas por algum motivo fez uma tontice. E quer ver se safa sozinho, até tem sido um miúdo maduro, bom aluno, e teve a infelicidade de cometer uma tontice. E se calhar quer safar sozinho e não vai contar aos pais.
Nós, num dos programas, que é o 21 à 7, 7 passos para a parentalidade digital, criámos uma ferramenta exatamente para ajudar os pais nesse sentido. Para que os filhos sintam que, mesmo que tenham feito uma calinada, uma asneira, algo que envergonhe os pais ou isso, os filhos se sintam à vontade e saibam que podem ir falar com os pais sobre esse assunto.
Sobre esse assunto. É
E
super
isso que
importante.
está a
É
fazer
super
muito
importante.
importante.
Sabes que eu no outro dia num post coloquei sobre será que nós tínhamos o direito de ter acesso à password dos nossos filhos, não sei o quê, não sei o que mais. E há uma pessoa que, não, eu não sei, já nem me recordo bem se era a password ou não, eu depois vou repescar o post, mas há alguém que diz que nós não podemos entrar nas contas dos nossos filhos. Porque isso é uma invasão de privacidade. E se me permitem, eu gosto sempre de fazer esta comparação, já que estamos a falar sobre isto, para nós não podemos dissociar a vida digital da vida real, porque a vida digital é uma vida real. É passada em noutra, noutro, como é que se
dimensão,
chama?
chamemos assim.
Exatamente, era isso, noutra dimensão. Ora bem, se eu tenho um filho com 14, 15 anos, que diz que vai para a escola, que vai estudar para a casa de um amigo, não é? E que, de repente, eu percebo que vem a cheirar a álcool, que a mesada, de repente, começa a desaparecer e não sei o quê. Eu começo a perguntar, malta, vem a cheirar a tabaco. Estiveste em casa do João Maria e estavam lá os pais, estavam, e vens com esse cheiro. Quer dizer, nós não nascemos ontem, dizemos, se calhar foi para o café. Se calhar passou a tarde e disse que ia estudar e afinal foi para aqui. E acontece uma, três, cinco vezes. O que é que a gente vai fazer? Se tiver a oportunidade, se calhar vai apanhá-lo em flagrante delito,
Vai
não é?
tirar as teimas, não é?
Vai tirar as teimas, não é? Se calhar vai cortar com a mesada também, como se pode cortar com a renovação da mensalidade do telemóvel, dos dados e por aí fora, embora eles tenham acesso ao Wi-Fi. Mas nós vamos ver o que é que se está a passar, correto? Então, se eu vou atrás do meu filho para perceber o que é que está a acontecer, porque eu estou com uma dúvida, ele nega, mas eu estou com uma dúvida, não é legítimo que se eu tiver essa mesma dúvida, não pegue e possa entrar nessa vida digital dele para verificar o que é que está a acontecer?
Eu
Porque
acho que
é exatamente a mesma coisa, não é? Nós não podemos, não é porque isto não é uma invasão de privacidade, é uma invasão de privacidade eu ir verificar onde é que o meu filho está, se ele entrou naquele prédio que é a casa do João Maria, ou se entrou no café em baixo e foram para ali beber umas cervejas todas as terças e quintas da parte da
mas
tarde.
eu aí acho que é assim. Eu acho que é até uma obrigação. Mas aqueles que dizem que eu acho que isso é uma violação de privacidade, mesmo depois de eu lhe explicar o argumento como agora explicou.
Isso, ainda fala isso.
Eu digo assim, tem toda a razão. Pode proceder de acordo com aquilo que são os seus valores, que eu procederei de acordo com aquilo que são os meus. Quem sou eu para estar a dizer assim como é que deve educar os seus filhos?
Tal e qual, nós não vamos convencer o outro daquilo que tem que fazer. Haverá depois é consequências, não é? E se calhar eu depois vou dizer, caramba, eu podia, por esta questão de agora querer tanto preservar a intimidade e a privacidade dos meus filhos, então eu não vou em socorro deles, ou vou verificar que está tudo bem. Isto
Magra.
aqui toca na negligência, não é?
Isso depois
Simples,
pode ter
género.
consequências a longo prazo, mas se a pessoa está a achar que tem razão,
Deixa-me
ela
dar aqui
tem a
uma.
liberdade de tomar as decisões relativamente à forma como educa os filhos.
Deixa-me só dar aqui uma coisa que nós falamos muito nas nossas formações para os pais. Porque muitas vezes os pais o que é que pensam? Ah, telemóvel, internet. E nós dizemos assim: olha, tirem, é tecnologia da equação. Ah, e meu filho está a falar com um estranho através do Messenger. Ok, se o teu filho estivesse num shopping a falar com um estranho, o que é que tu farias? E aqui vamos a. Estavas a dar exemplo. Imagina o teu filho está dentro de casa, no quarto dele, na privacidade do quarto dele. E imagina que tu desconfias que o teu filho está a magoar-se a si próprio. Ah, eu não vou entrar lá, que não vou invadir a privacidade dele. Não vais entrar? Tens certeza que tu não vais entrar? É isso que nós estamos a falar. É que não
Tal e
voltamos
qual.
ao que tu estava a dizer no início. Eu não vou ver o telemóvel só para ver as conversinhas que ele está a ter, ou só para ver não sei o quê. Não, eu vou lá, se antes e até ali eu estiver desconfiada, eu estou a perceber que o meu filho não está bem, eu estou a perceber que o comportamento dele não está bem, eventualmente já me cheirou ao ouvido alguma coisa na escola, ou de um pai ou mãe, que alguma coisa não está bem. Muitas vezes é isso, né? Nós vamos juntando aqui esta questão. Eu tento falar com ele e ele não me está a dizer, eu sou a mais amorosa possível, a mais aberta possível. Ele dá-lhe a certeza de que ele pode contar, que não vai haver castigos, não vai haver nananã, e mesmo assim eu não estou a conseguir, então eu vou pegar um telemóvel e vou ver. E é bom que essa regra esteja criada com
Sim,
isso.
espero que isso seja ouvido por muitas pessoas, porque é preciso libertar-nos também destas ideias de que uma coisa é a intimidade, privacidade, outra coisa é o meu dever de socorro e de proteção da criança. Bem, então vamos aqui saltar rapidamente para outra questão, que é. Eu tenho aqui várias questões, agora vou aqui saltar para uma que muita gente tem falado, até alguns adultos já começam a sofrer disto. Há uns anos, uma mãe contava-me que o filho, na altura de ter pai, uns 16 anos, tinha uma namorada, e quando a namorada lhe mandava uma mensagem pelo WhatsApp, se ele não respondesse em 10 minutos, ela estava a ligar. Portanto, o miúdo não podia tomar banho sem levar o telemóvel para o quarto de banho, o miúdo não podia estar a jantar com os pais sem o telemóvel ao lado. E ela contactou-me a perguntar o que é que poderia fazer e tal. Nem era, na verdade, eu acho que ela queria desabafar. Nós somos amigas, ela queria desabafar e queria falar. Eu não sei o que é que eu posso fazer, porque eu vi o meu filho pegar um telemóvel quando tocou a mensagem. Uma das vezes que toca a mensagem, ele pegou no telemóvel e atirou o telemóvel ao chão. Eu estava num estado de ansiedade tão grande, saturado daquilo, e do outro lado tinha a miúda a dizer. Bem, mas se tu não me respondes é porque tu não estás interessado em mim. Se tu não me respondes é porque eu não sou importante para ti. E esta chantagem, depois aquele namoro acabou, porque estava a dar cabo dele.
Surpresa, o namoro ter acabado.
Mas agora isto leva. Repara, mas assim, estamos a falar de miúdos com 16 anos na altura. Mas a cobrança que há. Por exemplo, se eu não responder a uma mensagem do WhatsApp, eu dou vistas, não é? Dá vistas, portanto, eu não tenho o meu telemóvel. Se eu abrir a mensagem, tu viste que eu vi a mensagem. E eu não me sinto obrigada a responder-te à mensagem logo. Eu não me sinto obrigada. Mas há pessoas, que se calhar sentem que eu deveria sentir-me obrigada a responder e vão cobrar. Portanto, não são só os miúdos que são imaturos, há gente graúda que também é extremamente imatura.
Completamente.
E isto tem a ver com imediatismo, tem a ver com autoconhecimento, com autoestima. As tecnologias trouxeram aqui, vieram abalar isto.
Sem dúvida, sem dúvida.
E
E
agora, o
não
que é que a gente faz?
precisa de experiência, estava a dizer, é verdade. As pessoas têm que pensar que nós temos vida para além de responder a mensagem no telemóvel. Eu posso estar a ver uma mensagem numa altura em que não me é conveniente estar sequer a responder, não é? Posso estar a fazer uma caminhada e eu, por acaso, peguei no telemóvel porque tenho a aplicação das caminhadas e não sei o quê, e vi a mensagem. Posso estar na fila do supermercado, até pode ser um assunto que me interessa estar a tratar na altura. Portanto, o problema é que as tecnologias incluíram funcionalidades dentro das aplicações que potenciam sentimentos negativos nas pessoas e que os acentuam, não é? Exatamente nesse imediatismo. O facto, por exemplo, de termos uma bolinha verde quando estamos online. O facto de aparecer umas bolinhas a saltar quando estamos a escrever qualquer coisa e ficamos ali na expectativa do que é que a pessoa vai escrever. Há vários dessas funcionalidades que são conhecidas por padrões negros, são funcionalidades que nos fazem manter agarrados aos telemóveis e que nós desenvolvemos e damos a conhecer às pessoas quais são esses padrões negros nas nossas formações. E agora, isto está ligado, ou seja, algumas destas funcionalidades potenciam situações, isso que estava-me a referir, por exemplo, é cyberstalking. Eu estou a ser vítima de stalking online, porque a pessoa está permanentemente que eu esteja ali assim à sua disposição. E é pena que essa jovem não tenham tido uma conversa com ela para lhe explicar que ninguém consegue estar sujeito a esse tipo de pressão durante muito tempo. E muito provavelmente o que esse tipo de comportamento vai gerar é afastar essa pessoa que ela quer tanto ter perto de si.
A
No
tecnologia, não é? E não é só com os miúdos, não é?
ah,
Com,
não,
é
não, aí
igual,
sim.
que é
Então, isso que eu ia
insuportável
dizer.
ter
Pois.
alguém sistematicamente a cobrar
Claro.
e quando nos acontece, eu não sei se isso acontece, mas a mim acontece com alguma frequência, que é ler a mensagem num momento que não é apropriado, como estavas a dizer, responder e não pôr como não lida. E o que é que vai acontecer? Vou
Esquece de responder.
esquecer, vou
Ela viu
esquecer.
a mensagem e não me respondeu,
E
pá.
não me respondeu.
Está a gozar comigo, só pode, só pode.
Só pode, mas mandaram, olá, olha, estou aqui em cima outra vez, se calhar viste a mensagem, mas não tiveste a oportunidade de... E quem é que disse que por vezes não são até os nossos filhos, que sem querer carregam, sem querer, ou porque carregam, vão para ali, são os mais pequenitos, não é? Mexer no telemóvel. Ah, já agora, por falarem pequeninos, vou trazer aqui mais
Mas a Cristiana acho que queria dizer qualquer coisa sobre isto.
sobre...
Não?
Diz,
Por acaso
diz, diz.
ia dizer, mas já. Eu estava a dizer, porque a tecnologia que eu trouxe hoje foi esta questão do imediatismo. E é uma coisa Exatamente.
que, e é algo que os pais têm que ensinar aos seus filhos. Lá está a questão da resiliência. O esperar para. Hoje em dia ninguém espera nada, não é? Eu mando a mensagem, eu quero a resposta na hora. Eu clico num botão, abre-me logo não sei o quê. Eu faço não sei das quantas e a mensagem já foi. Este imediatismo de ter tudo quando eu quero na ponta de um dedo, estas gerações estão a ser criadas assim, não é? Portanto, é bom nós explicarmos, e essa miúda, mais pena ainda, é alguém não ter falado com ela, porque ali essa miúda precisa de ajuda, não é? Alguém que acha que fazer este tipo de questão, que o outro não responde na hora é porque não gosta de mim, esta miúda tem um problema que precisava ser resolvido, porque ela vai levar isto para outras questões, não é? Portanto, é ensinarmos aos nossos filhos, e isto também tem a ver com a questão de gestão do tempo, que nós achamos que é fundamental ensinar aos miúdos, até para gerirem o tempo que estão online. Que é mesmo, o que é
Sem
urgente,
dúvida,
o que é
sem
prioritário, o
dúvida.
que é nunca vou fazer, nunca vou responder, nunca vou dizer, não é? E ensinar aos nossos filhos o que é o relacionamento tóxico, que isso é, sem dúvida, um relacionamento tóxico.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Gente, vamos aqui, Tito, há bocadinho estavas a falar de retirar os telemóveis da escola. Então, deixa-me aqui contar-te que no final do ano passado eu estava a falar com uma professora. E então ela estava-me a explicar que eles tinham tido nessa escola alguns problemas com alguns miúdos, rapazes, sobretudo não, com rapazes, por terem passado os intervalos, a maior parte deles agarrados ao telemóvel. Algumas miúdas também estavam, mas mais a fazer TikToks, coisas mais diferentes, eles agarrados a telemóveis em conteúdos, a consumirem conteúdos que eles não sabiam exatamente o que é que eles estavam a consumir, mas que achavam que os miúdos tinha que se eliminar o telemóvel, pelo menos durante o período escolar, na escola, porque a escola seria para conviver, seria para estudarem, para se relacionarem, digo eu agora que estou, até para terem conflitos e saberem, aprenderem a resolver os seus próprios conflitos. E ela dizia que, sobretudo também, porque os miúdos estavam, os rapazes estavam muito pouco empáticos, muito machistas, muito misóginos e por aí fora. E então, muito agressivos. E então, que em conselho tinham decidido eliminar o telemóvel até o nono ano. Então, eu comecei a fazer as contas e, fazendo as contas, os miúdos que vão hoje para o nono ano, este ano que estão a entrar no nono ano, são miúdos que em 2019 entraram no quinto ano. 2020, é 13 de março de 2020, no quinto ano, ficaram online. E, portanto, tiveram um contacto com o digital, criaram relações e viveram a vida à distância, não é? Só fazer as contas, andámos para trás, estavam no quinto ano, agora estão no nono ano. E eu perguntei-me, mas porquê até ao nono ano? Se vocês querem que eles desenvolvam empatia à relação, se foram miúdos que tiveram barrados do contacto social durante, vamos dizer, quase um ano e meio, com as intermitências que houve, por que não estender isto até à frente, mais à frente? Ou por que não ensiná-los a utilizar de uma forma mais adequada o telemóvel, porque ele não é um bicho-papão. Agora, acredito que se eu tiver um telemóvel no intervalo, se calhar vou querer utilizá-lo, né? Todos nós, quando fazemos a nossa pausa para o café, levamos o telemóvel no bolso e vamos fazer scroll, certo? Eu, pelo menos, eu faço isso. Eu levo o meu telemóvel e vou fazer um bocadinho de scroll
Isso depois
para...
não perdem o telemóvel na sanita.
Pois, claro, exatamente, exatamente. Pronto. E depois eu perguntei só a essa professora, perguntei se ela sabia quem era o Andrew Tate. Ela disse que não, então eu disse: olha, então vou-lhe enviar um link para procurar, porque provavelmente vai encontrar comportamentos dos seus alunos rapazes espelhados. Eu só lhe consigo enviar artigos de jornal, porque o senhor felizmente foi barrado das redes, mas ainda há alguns vídeos aí a circularem, mas eu vou-lhe enviar alguns artigos de jornal. E ela ficou estupefacta com o que leu. Portanto, eu gostava que vocês comentassem isto. Sim, aos telemóveis na escola, não. Já percebi que tu és a favor dos telemóveis na escola, por aquilo que disseste há bocadinho, fica com essa ideia. Sim ou não? E, de facto, será que isto foi uma situação que nós vimos, que só aconteceu naquela escola, com aquela, no relato daquela professora? Ou se este tipo de movimento, já sei qual era o posto. Já sei de qual era o posto. Ou seja, aquele tipo de movimentos de miúdos que estão a ser mais, terem comportamentos machistas, misóginos, se calhar nem vêm de casa, mas vêm daquilo que eles estão a consumir.
Quantos programas é que nós vamos fazer?
Vamos,
Quantos podcasts vai dar quanto tempo? Isto vai durar quanto
nós
tempo?
tínhamos um
Temos.
podcast para 45 minutos, já vamos de 1 hora. Portanto, vamos aqui abreviar, depois vamos marcar outro com certeza, só para falar, porque existem aqui vários temas que eu tinha aqui para falar convosco que nem piquei. Portanto, vamos terminar com este.
Vou tentar ser sucinto. Portanto, essa professora está à espera que, retirando o telemóvel das escolas, miraculosamente, as crianças aprendam a serem empáticas, a serem resilientes e aprendam tudo isso que tu disseste. Só pelo facto de tirarem o telemóvel da escola. Era tão bom que isso acontecesse. A matemática, a portuguesa, a história, quer dizer, nas outras coisas. Miraculosamente, as crianças iam aprender tudo aquilo que nós gostaríamos que elas aprendessem. Eu não sou nem a favor nem contra os telemóveis na escola. Se uma escola decidir que não, tem o direito democraticamente de decidir nesse sentido. Eu sou contra, é o Estado vir dizer que as escolas podem ou não podem usar telemóveis. O regulamento do aluno, o estatuto do aluno, no meu ponto de vista, a esse nível, ele pode precisar de ser atualizado em muitas coisas, mas a esse nível está bem, diz que dentro da sala de aula o professor tem autonomia para decidir se pode ou não usar o telemóvel, e fora do contexto da sala de aula, a escola tem autoridade para decidir se o telemóvel é permitido a sua utilização ou não. Os telemóveis trazem montes de problemas à escola, e eu acho que não é proibindo que é a melhor maneira de nós aprendermos a lidar com eles. A Cristiane depois pode desenvolver isso, é a mesma coisa que ensinarmos uma criança a nadar sem recorrermos à água. Não sei se será assim muito eficaz. Relativamente à questão do Andrew Tate, é extremamente pertinente. É uma questão que nós temos focado muito nas nossas ações de formação, porque os pais não têm ideia quem são as figuras de referência dos filhos. E as figuras de referência dos filhos, quando vamos a ver, podem não ter nada a ver com os valores em que os pais querem educar os seus filhos. E no caso do Andrew Tate, no Reino Unido, os professores têm chamado a atenção para crianças de 10 e de 11 anos que têm para com as suas professoras, que este fulano é um fulano misógino, acusado de crimes sexuais contra crianças, sequestro, tráfico de pessoas e coisas assim nesse género, que acha que a mulher existe pura e simplesmente para servir o homem, é um instrumento pura e simplesmente de reprodução, serve é para cozinhar e não deve sair da cozinha e coisas assim nesse género. Portanto, miúdos de 10 e de 11 anos veem este fulano que ele é um lutador de MMA, que é uma arte marcial que algumas crianças apreciam e provavelmente os pais nem sabem. E é importante que nós, como pais, saibamos quem é que está a ensinar os valores aos nossos filhos. E daí passo à Cristiane, que tem 30 segundos para responder.
Acho que tu falaste tudo, é. Nós, todas as workshops de formações que damos aos pais, falamos sempre dos valores. E perguntamos sempre aos pais quem é que está a ensinar os valores familiares aos filhos. São eles, se é os TikTokers ou os influencers desta vida, não é? Portanto, os pais aí têm, e aí é mesmo têm, Magda, estar mesmo atentos e acompanhar muito bem o que é que os filhos andam a fazer, quem é que eles andam a ver, quem é que eles andam a seguir. Nós fazemos essa pergunta, nós passamos um diagnóstico antes, um questionário, tipo diagnóstico para os pais antes de virem para as nossas formações e perguntamos se eles sabem quem é que os filhos seguem. Sabem o que é que eles dizem. E nós vemos muitos pais a dizerem que não fazem a mínima ideia de quem é que os filhos seguem, ou sabem, mas não sabem o que é que dizem. Portanto, é muito importante, lá está, estamos a conversar e falar com os nossos filhos e acompanhar o que eles vão fazendo, também para os ensinar e ouvir aquilo que eles têm a dizer sobre estas questões.
É isso
Telemóveis nas
mesmo.
escolas, sim ou não? É como o tio está a dizer, nós somos contra que venha o Estado proibir. A escola deve ser vista como uma casa, também deve ter as suas regras. E da mesma maneira que há pouco nós dissemos que pá, vais fazer regras com os teus filhos, põe-nos a fazer as regras contigo. Acho que as escolas também deviam ouvir as crianças, que são os principais interessados nisto, as crianças e os jovens, o que é que eles também têm a dizer sobre isto? E por que não fazer uma questão também equilibrada? Por que não, por exemplo, as escolas, por norma, não permitir, nem em sala de aula, nem no recreio, mas por que não um dia na semana autorizar e nesse dia da semana também aproveitarem isso? Em aula de cidadania ou outra aula que seja possível fazer isto, conversar com eles sobre como é que foi, o que é que sentiram, como é que correu ter os telemóveis, como é que corre nos outros dias que não têm telemóveis e lá está, o pensamento crítico, começar ali a fazer eles também perceberem um bocadinho isto e acredito mesmo, e há muitas escolas que nos dizem isto, e no outro dia tivemos com uma professora dizer isto, ah, na minha escola está proibido, e os alunos são os primeiros a dizer que foi uma excelente coisa que fizeram. E não duvido. Não duvido. E há outra questão também, que isto também parte em casa. Nós há pouco estávamos a dizer, as crianças hoje em dia têm muito pouca capacidade de se saberem divertir e sozinhas e sem, não tão criativas e muito também por causa dos telemóveis. Se nós chegamos numa escola que não tem nada, que muitas escolas hoje em dia, nós vemos quando vamos às escolas, vemos muitas escolas que não têm, muitas já estão muito bem equipadas e assim, outras não, só têm um recreio com cimento armado em cima. E se nas nossas alturas nós inventávamos coisas para fazer com cimento armado e brincávamos também com cimento armado, hoje em dia as crianças, se calhar, têm que ter outras alternativas para fazerem que não seja só para não quererem estar aos telemóveis. Digo eu.
Sem dúvida, até porque o telemóvel é altamente viciante porque é estimulante, não é? Aquilo estimula, estou sempre a puxar para cima, não é? Fazer scroll. Eu estava a ouvir falar, e tu repetiste várias vezes o termo pensamento crítico, eu acho tão curioso a escola ter a disciplina de pensamento crítico, mas depois seja incapaz de chamar os alunos para colaborarem e construírem em conjunto, não é? As suas regras, porque quando eu construo as minhas regras, eu vou seguir as chances de seguir as
São as
regras
minhas, não é?
tal
São
e
as eu
qual,
proprio-me
tal e
delas.
qual, exatamente. E
Ok.
portanto, fala-se muito da escola, que vai integrar, que trabalha o pensamento. Nós, nesta escola, trabalhamos o pensamento crítico e por aí fora, mas isso é uma aula, é uma disciplina, é uma matéria. Mas o pensamento crítico é para aplicar na vida real. E olha que boa oportunidade em conselho de alunos, por exemplo, chamar os alunos ou ter, por exemplo, na disciplina Pensamento Crítico, vamos aqui elaborar uma proposta que depois vai a conselho de alunos e a conselho de escola para, por exemplo, para a utilização do telemóvel. E eu tenho a certeza que a maior parte das crianças embora possam ser dependentes ou mais viciadas no telemóvel, são estas também serão as crianças que vão colocar as suas próprias regras e dizer: eu gostaria de ter estas regras, porque elas têm consciência. Se nós formos a puxar por elas, elas terão consciência de que aquilo não é o melhor para elas. Porque qualquer um de nós sabe que quando sai da utilização de um telemóvel, sai completamente diferente de quando está em convívio com alguém, a nossa energia é completamente diferente, não é? Quantas vezes nós vamos jantar ou estamos com amigos e não tiramos uma fotografia para ficar de memória? Porquê? Porque ninguém se lembra do telemóvel, certo? Então estávamos com energia diferente e eu acredito que estes sistemas colaborativos orientados por quem deseja realmente criar um sistema novo podem funcionar. Quando é só
Sim.
para inglês ver, não vai dar certo. Não vai
Mas
dar certo.
esse é um problema destas questões, não é? Isto são questões que os adultos acham que eles é que sabem, as crianças não sabem nada.
É.
Portanto, todo este discurso é feito de cima para baixo, em vez de ser feito de baixo para cima, porque os miúdos são os principais interessados.
Vale,
E o mais
Paulo.
curioso disto tudo é que as pessoas não têm a noção que quando nós estamos a ouvir as crianças, nós não lhes estamos a fazer favor nenhum. As crianças, pela Convenção dos Direitos da Criança, têm o direito, no artigo 12, de ser ouvidas sobre todas as questões que lhes digam a respeito e que as suas opiniões sejam tidas em consideração. Portanto, não é um favor, não, é uma obrigação. E neste caso, por exemplo, agora com o Ministro da Educação pedir a opinião ao Conselho das Escolas, eu gostava é que ele ouvisse os alunos, que as escolas pusessem, obrigasse as escolas a ouvir os alunos. E quando ele diz que está muito preocupado com o cyberbullying, aí está logo a primeira oportunidade de ouvir os alunos. Que é o que nós achamos. Portugal não tem um diagnóstico da situação em Portugal relativamente ao bullying e ao cyberbullying. O Ministro da Educação tem aqui assim uma excelente oportunidade, se o cyberbullying de facto o preocupa, de criar uma ferramenta que todas as escolas possam utilizar para fazer o diagnóstico do bullying e do cyberbullying nas suas escolas. E não é pensando que, se nós retirarmos os telemóveis das escolas, vamos eliminar o problema do cyberbullying. Temos que começar por saber qual é a dimensão desse problema. Porque enquanto não conseguimos pôr um número, ele não existe.
Vale,
Quando nós conseguimos colocar um número, soubermos quantas vítimas é que existem, quais são os seus perfis, quais são os tipos de comportamento, qual é o perfil dos agressores, nós conseguimos, e onde é que essas situações têm lugar, nós conseguimos definir um plano de ação para depois então combater esse problema. Aqui sim estamos a tentar fazer as coisas ao contrário. Quer dizer, pá, olha, se a gente, de olhos fechados, não é? Agora, vamos experimentar, tiramos o telemóvel das escolas, vamos ver se resulta. Esperemos que sim. Fazemos não sei o quê, não sei o que mais, esperemos que resulte, sim. E não fazemos aquilo que é básico, que é fazer um diagnóstico da situação em
diagnóstico,
Portugal.
claro. Vamos esperar que este podcast chegue às direções das escolas, às associações de pais, até ao próprio Ministro da Educação, e a todos aqueles atores que têm mais força, mais poder para estarmos com esta questão que vai. Se aos 10 anos, como tu, no início de conversa, dizias, estamos preocupados, na Inglaterra, com 3, 4 anos, a preocupação é maior e esperemos nós que não cheguemos a esse ponto. Porquê? Porque aqui não são os miúdos que querem os telemóveis. E nós temos que pôr estas coisas muito claras, não é, Cristiano? Somos nós que oferecemos. Nós aqui na escola temos uma frase que nos orienta desde sempre, que diz que a mão que embala o berço é a mão que governa o mundo. E eu acrescento sempre: essa mão é a nossa. Nós, não são os miúdos que mandam, são nós que estamos a construir o presente e o futuro deles. Fica aqui já feito o convite para um segundo podcast, porque nós temos muito que falar. Eu quero falar sobre sexting, cyberbullying, e todas estas questões ligadas mais às relações. Entre os miúdos no digital, já com os pais um bocadinho de fora, mas as teias que eles criam no digital parece-me importante trazer mais à frente. Neste início do ano escolar, este é o tema que me parece importante abrir para que se comece a refletir. Não há respostas, como vocês disseram, não há uma cartilha, não há uma resposta certa. Existem respostas, mas existe muito o olhar, né? Olharmos para o que é que está a acontecer e também nos questionarmos sobre os porquês.
E é só pedir
Força.
só um minuto só para uma questão. Que as pessoas que se preocupam com as questões do cyberbullying, nós durante o mês de outubro, todos os anos, organizamos uma que chamamos a Global Stop Cyberbullying Telesummit. Tem lugar todos os dias úteis do mês de outubro, das 21h30 às 23 horas,
Online.
e que online, exclusivamente online, e que traz oradores procuramos que sejam oradores de todos os continentes. Este ano é o ano em que temos oradores de mais países, temos oradores da Bélgica, do Brasil, do Canadá, de França, de Espanha, de Itália, da Nigéria,
Uruguai.
do Uruguai, que nos vêm falar todos os dias sobre tópicos relacionados com o bullying, o cyberbullying. O melhor de tudo é que é gratuito. As pessoas forem a cyberbullying.pt, podem se inscrever e têm acesso gratuito às sessões online.
Estava sem som. Vamos anotar tudo isso e vamos também, assim que vocês têm a divulgação, eu vou pôr também no Mamos de Vosso na altura divulgar para que estes temas possamos todos estar atentos, porque é do interesse de todos nós, com ou sem filhos, independentemente da profissão, porque na verdade o stalking, o cyberbullying não acontece só com os miúdos, também acontece no, junto de graúdos, e às vezes nós nem nos apercebemos que estamos a ser vítimas de stalking, e quando percebemos já estamos lá dentro e é difícil sair.
Sem dúvida.
Tito e Cristiano, quero agradecer a vossa presença. Isto, de facto, quando a gente é apaixonada, porque vocês disseram que eram apaixonados por estes temas, quando a gente é apaixonada, não se cala. Portanto, fica mesmo aqui feito o convite para um segundo podcast. Vamos marcar isso mais para a frente. Obrigada, parabéns pelo vosso projeto, por aquilo que estão a fazer, porque é incrível. Quem ainda não segue é seguir o Agarrados à Net e ir a cyberbullying.pt para o Summit que vai existir agora em outubro. Obrigada uma vez mais por terem
Obrigado
participado e não saiam daqui. Eu vou só me despedir. Gente, boa, obrigada. Já sabem, se gostaram deste podcast, partilhem, comentem e nós vemos-nos daqui a 15 dias. Até lá.
Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários e lembra-te de partilhar também nas tuas redes sociais. Subscreva a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdeboss.com. Nós vemos-nos na próxima semana.